Express Cultura.
Boa tarde a todos, meio dia e meia agora, começa mais um Express Cultura, Express dessa quarta-feira, dia 17 de outubro, quarta-feira bem chuvosa, né? Tá caindo um pé d'água de respeito aqui em Ribeirão Preto. Um dia bom para ficar em casa, mas para quem vai sair, quem quer curtir dicas culturais, nós estamos aqui para passar as melhores dicas, né, de hoje, quarta-feira. A Cláudia ela tá um pouquinho atrasada, então enquanto ela não chega, eu estou aqui ao lado do meu amigo Mário Brother para apresentar para vocês o Express Cultura de hoje. Boa tarde, Mário.
Boa tarde, Khaled. Boa tarde, ouvintes.
E você pode participar do Express Cultura também, mandando, né, ligando no 33154660, 33154660. Pode mandar mensagem através da nossa página do Facebook Express Cultura, ou se você preferir, temos o nosso e-mail também, que é o expresscultura@usp.br. Lá você pode mandar, você que tem, né, uma banda, você que tem um projeto de teatro, algo do tipo, sabe de alguma dica aí na sua cidade, algo que a gente não falou, que a gente não tem falado no Express, manda pra gente, né? A gente agradece essa participação de vocês. Mas vamos começar com as dicas culturais, agora meio-dia e 32.
Acontece na USP.
Pessoal, a primeira dica é para algo que está acontecendo nesse exato momento. Então, para você que está aqui dentro do campus ou também nos arredores aqui do campus da USP, está começando mais uma edição da série Filô e Direito Tem Concerto. A apresentação será do violonista Fábio Scarduelli. Ele é professor pesquisador da Escola de Música e Belas Artes do Paraná e também professor colaborador no programa de pós-graduação e música da Universidade Estadual de Campinas. No repertório estão obras do Milton Nunes, Sérgio Vasconcelos Correia, Pedro Cameron e também do Alexandre Tansman. Você se interessou? O evento está acontecendo agora, acabou de começar, aberto ao público, não paga nada para entrar e vai ser no auditório da Faculdade de Direito, aqui dentro do campus da USP. Você que não conhece a Faculdade de Direito, entrou pela Avenida do Café, no primeiro balão você vai subir e logo você vai ver o prédio da Faculdade de Direito. Qualquer dúvida, pergunta na portaria que eles te informam melhor. E eu vou passar mais uma dica de atividades aqui dentro do campus da USP. A atividade não é hoje, é amanhã, mas como ela vai acontecer também ao meio-dia e meia de amanhã, eu acho legal a gente já dar a dica para não ficar muito em cima da hora. Então, pessoal, tem mais música no campus amanhã, né, com a Fratres Cello Ensemble, que é o conjunto de violoncelos aqui da USP. Eles se apresentam no projeto Momento Musical. Esse projeto é novo, né? Um projeto feito pelos alunos aqui da USP, né? Difunde produções e talentos do próprio Departamento de Música aqui do campus. A apresentação vai ser ao meio-dia e meia, como eu falei, de amanhã, né? Quinta-feira, meio-dia e meia, no Teatro do Campus, o antigo Teatro Espaço Capela, então, mais conhecido, né? Ainda está como Teatro inaugurou faz pouco tempo, a maioria das pessoas ainda conhece como Espaço Capela, mas agora está se chamando Teatro do Campus, foi totalmente, né, reformado, está bem legal, vale a pena para você que não conheceu o espaço reformado ir lá. Entrada gratuita, então, meio-dia e meia, Fratres Cello Ensemble.
Entrevista.
Gabriel, acho que a maior descoberta que a gente teve ao longo do processo de produção do Amanhã Chegou foi essa constatação de que nós somos seres de desejos infinitos e o planeta é finito. É uma coisa que todo mundo sabe, mas que a gente nunca pensa muito, né? O projeto nasceu do canal Azul Produções, que é uma das co-produtoras do filme, que já tinha um histórico de trabalhar com sustentabilidade. A minha ligação com ele foi que foi o primeiro lugar que eu trabalhei na vida E aí eles tinham esse projeto para falar de ligação cidade-floresta, uso de recursos. Chegaram com esse projeto para mim e eu tenho essa inquietação sobre o consumo, né? De perceber que é uma atividade cotidiana que passa muitas das... que, na verdade, interfere em muitas das nossas relações e que a gente nem se dá conta, né? Tudo que a gente consome vem da natureza. Você pensa na energia elétrica, vem, seja da água, do vento, mesmo quando você fala em, né, urânio enriquecido, de alguma maneira você está trazendo algum elemento, enfim, né, que saia de lá. E aí como a gente começa a investigar essa cadeia ela é muito maior, muito mais presente do que a gente percebe. E aí foi quando realmente acho que se formou a ideia do Amanhã Chegou, né, de falar, cara, vamos falar então de consumo e como isso está presente em todas as esferas da nossa vida.
Renato, eu acho que um dos processos mais importantes para o documentário é aquele momento da pesquisa, né? Onde você vai pegar, né, a sua ideia e vai desenvolver ali. Eu queria que você me contasse um pouquinho sobre esse processo e se após esse processo, né, se você tinha alguma concepção no início do documentário que após a filmagem, a gravação, as entrevistas, você mudou ali a ideia sobre.
Acho que são três grandes círculos, digamos, sociais para dividir a história do consumo. Como o consumo afeta o cidadão, como ele afeta, né, a questão da empresa e como ele afeta a questão do governo. Quer dizer, qual é a participação de cada um desses elementos, né, desses personagens mesmo nessa cadeia de consumo. Para você ter uma ideia, na nossa primeira pesquisa a gente tinha em torno de 40 personagens e em algum momento um raio de sanidade caiu na gente, a gente falou que talvez 40 pessoas é gente demais. Ainda que a gente tenha feito mais entrevistas do que entraram no filme, a gente tinha ainda mais gente falando sobre o assunto, né? Porque são tantas as metáforas e os desenvolvimentos possíveis quando você começa a pensar no consumo, a relação só do consumo, né, de uma pessoa, que você... né, abre muitos caminhos, vamos colocar assim, depois que você começa a pensar no efeito do consumo na vida das pessoas, isso abre tantos caminhos que a gente teve esse trabalho de fechar. Então, desses primeiros 40 selecionados para serem entrevistados, a gente fechou em 20 e aí você vai ver que não tem até menos. Quando a gente foi procurar os projetos também que a gente gostaria de falar, a gente também tinha um panteão maior, enfim, de projetos. Acabou, de novo, por conta de tempo de filmagem, por tempo de produção e até por custo, a gente teve também que diminuir. E acho que a terceira parte em que a gente, na pesquisa, tinha ido procurar outros caminhos e que essa história se fechou foi na relação consumo governo, né? A gente chegou a uma conclusão, a gente tentou fazer duas entrevistas, falou com duas pessoas, e a gente percebeu que sempre tinha uma mesma resposta, uma resposta padrão, que não era uma resposta à nossa pergunta, né? E a gente entendeu que falar com esse cara do governo, fosse ele oposição ou fosse ele situação, me vinha um discurso pronto. Foi por isso que então a gente partiu para falar com organizações, né, como são o Greenpeace, como é a Aliança pela Água, quer dizer, organizações que atuam na defesa dos direitos ambientais, né, das questões ambientais, que lidam sim com as questões governamentais, mas que trazem também a participação e a neutralidade ou visão da sociedade civil. Não sei se neutralidade seria a palavra certa, mas que tem essa visão crítica para entender como funciona o sistema e como é que a gente pode fazer, né, com ele.
Renata, dentro dessa diversidade, né, de temáticas e de meios que a gente tem dentro do desenvolvimento sustentável, você, com essa pesquisa, você conseguiu ver, né, aonde a gente tem que trabalhar mais com isso, aonde esse desenvolvimento, essas organizações precisam trabalhar mais, por exemplo, questão da água, questão de energias renováveis, aonde a gente está mais, estamos mais em perigo, dizendo assim.
Eu brinco que todo mundo tem lição de casa para fazer, cara. Não acho que não tem nenhum que tenha mais ou menos, né? Mas, claro, o que é muito complicado quando você começa a estudar é entender a vasta possibilidade que a gente tem de investir em energia renovável, investir em novas maneiras de produção de alimentos, investir num outro olhar, na verdade, do desenvolvimento do país, entendeu? Eu tem hoje em dia a percepção de que a gente ainda pensa o desenvolvimento como ele era nos anos 70. E acho que a gente está num outro mundo, né? Um mundo não só que é digital, mas um mundo que também tem outros valores, né? A gente pode, na verdade, desde investir em crédito de carbono, como já é o caso de empresas, né? E aí eu penso, a gente se desenvolver nesse sentido, né? Pensando na esfera governamental. Na esfera pessoal, eu acho que quando a gente fala de consumo consciente, todo mundo fala, às vezes falava, né, na época do filme, ah, Renata, mas eu tenho que pensar em tudo isso. Eu falava, tem, porque na verdade não dá para achar que as coisas nascem, né, nascem na bandeja do seu mercado, nascem, né, na sua, na hora que elas chegam na sua frente. Elas têm história, assim como você tem história. Então, é na hora que a gente começa a se conscientizar e aí começa a escolher quais causas são importantes para cada um. Eu acho que quando eu falo essa lição de casa é um pouco pessoal, porque talvez para você a questão do trabalho escravo pegue mais do que a questão dos testes em animais. Talvez para a nossa vizinha a questão de como isso foi plantado, né, pegue mais do que a questão... É, enfim, sei lá, do uso do tingimento de indústria têxtil. Eu acho que daí é uma coisa muito de você olhar a história e entender que tem uma participação que é sua e qual é essa participação que você quer ter. Eu, particularmente, tenho essa visão de que a gente tem que olhar para o desenvolvimento do país como um todo, qual é o que a gente quer para esse futuro, qual é o futuro que a gente quer. Ainda que a gente tenha muitos caminhos que possam ser explorados, é urgente que a gente veja, reflita e entenda a nossa participação. Não dá mais para, né, eu brinco que o Canudinho, todo mundo fala, ah, mas o Canudinho virou o grande vilão. Não é que o Canudinho virou o grande vilão, mas não dá mais para você, né, não pensar no que você pode fazer para minimizar esse impacto. Eu saio para gravar, né, você sabe, eu já estou em gravação, está aqui num fogar, tudo, no meio do almoço, do trabalho, porque eu saio com um copo que é um copo que não é descartável, é um copo de plástico que eu posso abrir e fechar em qualquer lugar quando eu vou trabalhar na rua, porque daí eu não preciso pegar mais um copinho, né? Ah, pô, copinho é uma coisa tão pequena. Jura? Mas olha só, né? De um em um, cara. É assim que a gente conversa, assim que a gente produz, né, sociedade, pensamento crítico. Eu acho que quando a gente entender... que esse tempo de ficar falando, ai, uma hora vai acontecer a inversão, o aquecimento global, ai, uma hora vai ter seca, ai, uma hora... Cara, eu me lembro, a minha avó é do interior de São Paulo, né? Então eu brinco que eu me lembro que quando tinham quatro estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Hoje em dia em São Paulo, a gente, que eu, né, moro aqui em São Paulo agora, a gente tem calor e frio.
Sim.
Então, acho que é um pouco por isso que o amanhã chegou, sabe? Não dá pra ficar mais esperando... alguém te dá a resposta. Eu acho que o filme promove isso. O filme promove uma discussão, né, Gabriel? Eu não sei se você teve possibilidade de assistir. Tô doida para saber a sua opinião, inclusive. Mas a gente, mais do que te dar um caminho, eu quero te fazer pensar. Eu amo muito receber uma mensagem, assim, pô, acabei de sair do cinema, ainda tô decantando, ainda não sei muito, né? Eu falo, cara, tá ótimo, porque não, é tão pessoal como o consumo se reflete na nossa vida... E é importante que você decida como isso vai ser a partir de agora na sua vida. Eu não posso te dar essa resposta.
Renata, eu ainda não vi o filme, mas se você me permitir, eu ia adorar depois que eu assisti trocar uma ideia contigo sobre.
Por favor, a gente faz outro papo desse.
Então tá ótimo. Renata, muito obrigado pela entrevista. Faz um convite pro pessoal que ainda não foi ver o Amanhã Chegou. E eu queria saber, no final de tudo, o sentimento é de esperança?
Ah, eu acho que o sentimento... Eu vou usar duas frases que são personagens que falam. Uma deles fala, acho que o sentimento é de que a gente tem que sonhar com as mãos, a gente tem que fazer.
Legal.
Acho que tem caminhos, tem possibilidades, sim. Eu acredito numa mudança, mas ela não vem... Não adianta nem a gente fazer sozinho, nem que ela venha de fora. A gente tem que descobrir um jeito de fazer isso junto. Gostaria muito de convidar todo mundo... para assistir Amanhã Chegou. É um documentário que fala, enfim, sobre o que a gente está vivendo hoje. E acho que essa é a minha maior alegria, né? Porque o cinema tem um tempo, e aí quando eu vi, o filme é super atual. Ele fala da sua vida, da minha vida, da vida da vizinha. Porque ele fala de como a gente se relaciona com o planeta e com as pessoas. Vai ser um prazer se todo mundo que estiver aqui ouvindo puder assistir e levar essa conversa para a mesa do bar, que é o que eu mais quero.
Ah, legal. Muito obrigado, Renata.
Obrigada aí, Gabriel. Foi um prazer, viu?
Prazer foi meu. Tchau, tchau.
Tchau.
E essa foi a Renata Simões, do filme, a diretora do filme Amanhã Chegou, esse filme que está sendo exibido essa semana no Projeto A7 do Cinemark. E você que é ouvinte do Expresso Cultura, eu tenho uma ótima notícia para você. Então, Amanhã Chegou, ele está em cartaz essa semana inteira, né, no Cinemark. E os dois primeiros que ligarem aqui, 3315-4660, 3315-4660, vão faturar um par de ingressos, né? Então, os dois primeiros, cada um vai faturar um par de ingressos para curtir o filme Amanhã Chegou, sem pagar nada. Enquanto isso, enquanto o telefone não toca, vamos de música. Guilherme Arantes, Planeta Água.
Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Cascatas, ronco de trovão, e depois dormem tranquilas no leito dos lagos, no leito dos lagos. Água dos igarapés, evapora, pro céu vai embora, virá nuvens de algodão. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas na encharcam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra. Terra, planeta, água. Terra, planeta,
E esse foi o Guilherme Arantes com a música Planeta Água. E já temos os dois ganhadores, né, do par de convite para o filme Amanhã Chegou. Quem são, brother?
A Fernanda Paula Aparecida Andrade Guerra, bairro Campos Elíseos, o final do telefone é 31. E também o João Vitor Assad Santiago, do Jardim Botânico, o final 8200. Até quando e quando pode pegar o convite?
Pessoal, é o seguinte, o convite vai ser retirado aqui no... né, na Rádio USP, fica dentro do campus da USP de Ribeirão Preto. Vocês têm de hoje até sexta-feira para retirar o convite, levar um documento com foto, né, quando for retirar, tá bom?
Express Cultura 107,9.
Pessoal, e vocês escutaram, né, o Guilherme Arantes com Planeta Água. E lembrando que o músico, né, o Guilherme Arantes, vai estar em Ribeirão Preto amanhã, junto com a Orquestra Sinfônica, no Teatro Pedro II. Ele que é considerado pela revista Rolling Stones Brasil como o mestre do pop brasileiro. vai se apresentar acompanhada da Orquestra Sinfônica, tocando os grandes sucessos de sua carreira. Esse show, que ele é uma parceria com a PAI, então parte do dinheiro arrecadado vai para a instituição, e vai ser apresentado às 9 da noite, né, de amanhã, quinta-feira. Os ingressos estão variando de R$ 40 a R$ 180,00, então tem ingresso para você que está com pouco dinheiro na carteira, tem ingresso para quem tá, né, já está com dinheiro a mais, pode escolher um lugar mais legal. Amanhã, então, 9 da noite, Teatro Pedro II, Guilherme Arantes, junto com a Orquestra Sinfônica. E voltamos para as dicas de hoje, agora 12h51. E falando em Orquestra Sinfônica, hoje tem mais uma edição do projeto Música nas Igrejas. Esse projeto que é uma parceria do SESC com a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, né? E a ideia é levar apresentações, né, para dentro de igrejas diferentes pontos daqui da cidade de Ribeirão Preto. Nessa edição, o concerto escolhido foi do Johann Sebastian Bach. Vão ser apresentados então o concerto número 6, que é o concerto de Brandenburgo, e o número 3, e o cantata BWV 208, sobre a regência de Reginaldo Nascimento. Então são três concertos: concerto número 6, concerto Brandenburgo número 3 e cantata BWV 208. Né? A orquestra vai estar sobre a regência do Reginaldo Nascimento, e a igreja escolhida para a apresentação é a paroquial Santa Maria Goretti. A igreja fica na rua Júlio Mesquita 360, na Vila Virgínia. Então o pessoal da Vila Virgínia, tem a apresentação da Orquestra Sinfônica hoje, não perca. A apresentação começa às 8 da noite, a entrada é gratuita. Pessoal, tem apresentação de circo hoje também. É isso mesmo. O Forte Voador apresenta hoje o espetáculo de palhaçaria, cabaré, a cena palhaço. Para você que gosta, né, de ver palhaços, dar boas risadas, é sempre legal você, né, levar seus filhos juntos, né? A apresentação vai ser às 8 da noite, contribuição ao chapéu, ou seja, termina o espetáculo, o pessoal vai passar o chapéu, você contribui com o que você tiver, com o que você achar justo, né? Então não tem um valor definido, não tem um valor fixo. O Forte Voador fica na rua Camilo de Matos, 170. E já que a gente está falando de palhaço, por que não tocar uma música que fala de circo? Vamos de Jorge Benjor, O Circo Chegou.
Chegou, não custa nada você ir até lá. O circo é a alegria de viver, o circo é a alegria que você precisa conhecer. Tem um macaco cientista, um urubu que toca flauta e violão, uma orquestra de sapo, a cabra ciclista e a girafa seresteira. Tem um anão gigante, a mulher barbada e um homem avestruz. Tem um homem foguete que entra em órbita a qualquer hora. E quando menos você espera suspense, um leão foge da jaula. Mas calma minha gente, que o leão é ascendente.
Mas calma minha gente, que o leão é ascendente.
O mágico que engole espada e come fogo vira elefante e sai voando. Vinda diretamente de Paris, uma sexy linda bailarina, dançando ao som da escaldante banda do seu tião Brilhantina. E quando não está roubando mulher, aparece um palhaço tereré, distribuindo goiabada e requeijão, ingressos pra domingo que vem, e anunciando a grande atração. A grande atração é uma grande vidente, uma grande vidente, que tudo sabe, que tudo vê, que tudo sente. E agora com vocês, a grande cartomante, a internacional, desde a mulher do homem. homem que come raio laser.
E agora com vocês, a grande cartomante, a internacional Blaze, a mulher do homem que come raio laser.
O circo chegou, vamos toda até lá. Palhaço que é,
é ladrão de mulher.
O circo chegou, vamos todos até lá. Palhaço que é,
é ladrão de mulher.
Bom, 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 bom.
Banacuca,
cum, cum, cum.
Banacuca,
cum, cum, cum.
Banacuca,
cum, cum, cum.
Banacuca.
Olha que o circo chegou.
107,9
Express Cultura.
Rádio USP.
Meio-dia 57, o circo chegou com Jorge Benjor e a Suzy deu o seu tradicional boa tarde aqui pra gente. A Suzy foi muito legal, falou que eu tô me virando bem aqui sozinho sem a Cláudia. Obrigado, Suzy, mas eu prefiro apresentar com ela, só fazendo os comentários e deixar a apresentação pra ela. Eu acho que fica mais legal, mas muito obrigado pelo comentário, você foi muito gentil. E pessoal, o Express Cultura tá quase chegando ao final. Como eu falei, a Cláudia atrasou um pouquinho, então ela não esteve no programa de hoje, mas ela vai estar aqui na parte da tarde, ela deve estar para chegar, então ela apresenta, né, a parte da tarde, né, colocando o melhor da música popular brasileira para vocês. A Cláudia sempre aquela simpatia dela. E eu quero agradecer também o meu amigo brother que me salvou aqui, me ajudou a fazer o programa de hoje, brother, brigadão. Pessoal,
um abraço, hein?
Qualquer dúvida que vocês tiverem, telefone 3315-4660, 3315-4660. Você tiver, quer conversar com a gente via computador, né? Pode mandar pelo Facebook Express Cultura, por e-mail expresscultura@usp.br. E mandar mais uma vez os parabéns para a Fernanda e também para o João, os ganhadores, né, da promoção. Vão curtir um ótimo documentário, O Amanhã Chegou. Depois conta pra gente como foi, né? Manda uma mensagem, manda ali uma hashtag Express Cultura contando como foi o filme, se gostou, se não, né? E pessoal, é isso, ótima tarde a todos. Amanhã tem mais Express Cultura, aí com a presença da Claudinha também. Tchau, tchau, pessoal, muito obrigado.
Express Cultura.